Já ouviu falar do princípio da força do silêncio? É a minha opinião, um dos melhores princípios estoicos que existem. E se você tá buscando evolução na sua vida, e eu sei que se você me segue, você tá buscando evolução, tem coisas que você não pode falar pras pessoas. E que é melhor você ficar calado. Se você quer evoluir e não quer ter estresse ou dor de cabeça. Mas antes da gente falar desses temas que você jamais pode falar pras pessoas, eu quero te dar algumas lições sobre esse princípio, que são muito importantes também. Vamos pro vídeo. A primeira lição sobre esse princípio é: palavras são sementes. Antes de você abrir a boca em uma roda de amigos, antes de você abrir a boca com um amigo seu pra contar alguma coisa, em um círculo social, em um ambiente social, na faculdade, no trabalho, ou com uma mulher no primeiro encontro, não importa. Antes de você falar, usar tua munição na comunicação, que é as palavras, pensa duas vezes. É meio incoerente com algumas técnicas que eu passo pra vocês, mas eu vou explicar direito. Eu falo muito sobre livre fluxo de ideias aqui nesse canal. Ou seja, você precisa, para demonstrar confiança e autenticidade, precisa deixar suas ideias fluírem, seus pensamentos fluírem. Não ficar pisando em ovos e controlando demais o que você diz para as pessoas. É assim que se demonstra carisma. Porém, existe uma regra. Se você sair falando e bostejando tudo que vem na tua mente, inclusive planos, coisas íntimas, objetivos incertos, você pode ser sabotado pelas pessoas porque você não sabe quem tá do outro lado. Então você precisa ter livre fluxo de ideias com pessoas que você confia ou pessoas que você quer ganhar a confiança. Mas esse livre fluxo de ideias não pode ser desenfreado. Você precisa pelo menos ter um filtro, não vários. O que trava a sua mente são vários filtros. Validação, timidez, será que vão gostar de mim? Será que eu vou mostrar confiança com isso? Então são vários filtros que a sociedade coloca na tua cabeça que faz você pensar 10 mil vezes antes de falar. Isso sim vai te causar muitos problemas no futuro. Mas o ponto é, tem apenas um filtro. Apenas um filtro. Pense duas vezes racionalmente antes de falar alguma coisa para as pessoas. E lembre-se, palavras são sementes. Toda vez que você planta, a colheita sempre vai ser obrigatória. E a colheita normalmente é boa ou ruim? É isso que você tem que pensar. Então, antes de falar, se pergunte: isso traz paz? Isso agrega valor? Isso é necessário? Ou eu tô bostejando pra cobrir as lacunas de silêncio? Pra eu não ficar quieto e as pessoas não acharem algo específico de mim? Por que você fala? Isso é um ponto muito interessante. É só esses filtros que você precisa ter. Basicamente, três perguntas que diz a mesma coisa. Então use isso. Pense duas vezes antes de falar. Palavras têm poder. Não esquece disso. Olha essa frase aqui que interessante. Quando falamos, repetimos o que já sabemos. E quando ouvimos, aprendemos algo novo. A segunda lição desse princípio é a sabedoria de ouvir. É muito importante. Em uma conversa, em uma interação social, em um encontro com a mulher que você gosta ou quer se conectar profundamente, é muito importante você lembrar que a pessoa que controla uma conversa não é a pessoa que fala muito, mas sim a pessoa que escuta. Quando você escuta, você tem todas as informações que a outra pessoa está te enviando e sempre tem a oportunidade de aprender algo sobre o mundo, sobre a filosofia de vida da pessoa, sobre a perspectiva da pessoa e também sobre ela. Sobre o que ela pensa sobre o mundo, sobre como ela se comporta, quais são os pensamentos dela, quais são os comportamentos dela, quais são as emoções que ela está sentindo. Então é muito importante você entender que a sabedoria de ouvir é um conceito tão importante quanto a sabedoria de falar e usar as palavras certas no momento certo. Então não esqueça, toda vez que você estiver conversando com as pessoas, não seja o cara que fala demais ou o cara que controla a conversa, tem a percepção de que está controlando a conversa porque está falando demais e só você fala. Não esquece que quem controla verdadeiramente uma conversa é quem escuta verdadeiramente o outro. E não quem sai falando muita coisa. Porque quando você tá falando, só você está jogando pra fora e repetindo o que você já sabe, o que já tá aqui. Você não dá oportunidade da outra pessoa também falar o que ela pensa sobre algo. Não dá oportunidade pra outra pessoa entregar informações que você precisa pra seguir a conexão de forma mais profunda com ela. Vocês entendem no que eu tô falando? Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Não esqueça essa lição desse princípio, que é muito importante, cara. A terceira lição desse princípio eu queria ler pra vocês, porque enquanto eu tava estudando, eu anotei uma frase e eu queria ler exatamente como eu anotei. O silêncio pode ser tanto um escudo quanto uma espada. É ele que nos protege de dizer palavras das quais podemos nos arrepender e corta a continuidade de discórdias desnecessárias. O silêncio pode ser usado tanto como um ataque ou como um escudo. Um escudo de você não falar coisas que você pode se arrepender e não iniciar um conflito ou não alimentar um conflito. E uma espada, quando você é atacado e usa o silêncio como um ataque também. Entenda, quando alguém te xinga, a melhor forma de atacar de volta é não respondendo essa pessoa e usando o silêncio ao teu favor como uma espada. Você atacou, mas atacou com classe, com silêncio, sem dizer uma palavra. O que mostra que você não tá nem gastando a tua espada pra você responder aquela pessoa, porque tem pessoas que não vale a pena responder. Essa pessoa é insignificante pra mim, o pensamento dela é insignificante pra mim, a presença dela é insignificante pra mim, o que ela faz é insignificante, a vida dela é insignificante, então por que eu vou responder à altura? Por que eu vou gastar o fio da minha espada? Tem essa lenda de que o samurai só tira a espada pra quem merece. Então você só vai ver um samurai sacando-lhe lá katana quando ele sabe que aquele inimigo ele é digno de morrer com uma espada. Ou ele é digno de ter, sabe, de ser morto pela espada dele. Olha que louco, né, cara? Isso é maneiro, né? Porra, irado. Agora eu quero passar uma prática simples pra vocês. A regra do triplo filtro de Sócrates. Presta atenção. São três pontos, três filtros que você tem que ter, tá? Verdade, bondade e utilidade. São três perguntas que você tem que fazer antes de compartilhar algo pra alguém. Seja pra um amigo, em um grupo, pra uma mulher, que seja, pra qualquer pessoa, tá bom? Então, o primeiro filtro é a verdade. Isso que eu tô prestes a dizer é verdade? É a mais pura verdade? Porque a mentira tem perna curta. Todo adolescente tende a ser meio mentiroso. E às vezes esse adolescente se torna um adulto que mantém a mentira. E muitas vezes ele acredita na mentira. A mentira não te leva a lugar nenhum. Tem teto de vidro. Uma hora a casa cai, meu irmão. E aí é uma merda. Essa fama fica pra sempre. Então, tira a mentira da sua vida, tá? O segundo filtro é a bondade. É algo bom? Eu vou fazer bem pra pessoa essas coisas que eu tô dizendo? Ou vai causar dano? Não significa que tudo que sai da sua boca você tem que ajudar o outro. Às vezes é uma mensagem neutra. Mas vai causar dano? Vai machucar essa pessoa? Se vai machucar, pra quê? E o terceiro é a utilidade. Isso que eu vou falar agora é útil pra quem tá me escutando? Vai ser útil pra uma pessoa? Ela vai usar isso e vai conseguir usufruir disso de uma forma boa na vida dela? Que vai somar pra vida dela de verdade? É útil? Tem utilidade real? Se faça essas três perguntas. Se não passar de todos esses três filtros, talvez seja melhor você ficar quieto. E agora eu quero passar três práticas pra vocês, tá? Algo prático. Todo vídeo agora eu quero entregar algo prático pra não ficar só na teoria e vocês realmente conseguirem aplicarem o vídeo que vocês assistem aqui no canal, certo? Então vamos lá. A primeira coisa, diário de reflexões verbais. Ao final do seu dia, reserva um momento para você refletir sobre as suas interações no dia. E eu quero que você se faça essa pergunta. Houve momentos em que palavras desnecessárias foram ditas? E outra pergunta, como você poderia ter aplicado a regra do triplo filtro? Pensa toda vez, antes de dormir. Você nunca vai esquecer de mim agora, porque toda vez quando você deitar na cama, você vai ficar pensando. Houve momentos em que eu usei palavras desnecessárias no meu dia? Lógico, não é pra você ficar se remoendo. Ai, que merda. Toda vez eu erro, não consigo, eu falo muita merda. Não, relaxa. Não é pra ficar se remoendo, e sim pra aprender. Cara, cada dia é uma oportunidade pra você aprender e melhorar pro próximo. Então, sempre vai com essa mentalidade. Deixa eu ver, eu falei muita merda. Teve coisa que eu falei, puta, fui conversar ali com os meus pais, acabei não dando uma atenção, ou fui muito bruto. Fui muito grosso. Amanhã eu vou mandar mensagem pra eles e falar coisas boas, falar que eu amo eles. Pô, houve momento ali que eu fui sair com uma mulher, ou a minha namorada, ou a minha mulher, e eu senti que não dei uma presença pra ela, ela queria minha atenção e eu cortei ela ali, fui grosso e, enfim, briguei à toa por coisa ridícula. Ou meu amigo me chamou pra ir pra um lugar e eu cortei ele, ou falei merda pra ele, ou no futebol eu xinguei ele. Que seja, começa a ter essa reflexão antes de terminar seu dia, antes de você dormir. Pode ser na cama deitado, tá? Não esquece disso. E a outra prática que eu queria passar pra vocês é ouvir ativamente. Reflita. Nas minhas conversas, nas minhas interações hoje, com mulher, com amigo, com chefe no trabalho, com a minha equipe de trampo, com os meus parceiros e colegas da faculdade, que seja, eu estou escutando as pessoas ou eu só tô preso na minha própria mente? Ou eu tô, só eu quero falar, só eu tenho histórias pra contar, eu não escuto ninguém, eu não pergunto como tá o dia das pessoas, só eu falo como tá a merda do meu dia, como o dia foi estressante, só eu reclamo, só eu falo coisas boas, e ninguém tem o direito de falar nada e contar nada porque eu não demonstro interesse pelos interesses das outras pessoas, apenas pelos meus próprios interesses. Pensa isso, cara. Você tá ouvindo ativamente as pessoas? Porque é essa pergunta que vai definir a qualidade das suas interações ou quanto que as pessoas realmente gostam de você e da sua presença. De verdade, isso é muito importante, cara. Então pratica isso. Pratica essa escuta ativa em todas as conversas. E pensa, reflita. Eu tô ouvindo mais ou eu tô falando mais? Se eu estiver falando mais, eu preciso ouvir mais. Isso vai mudar suas interações. E agora eu vou te mostrar o que você jamais deve falar pras pessoas. temas extremamente íntimos que você não deve contar para as pessoas, só porque a gente chama lá na ordem de aliança verdadeira. Aliança verdadeira é tipo seus melhores amigos ou suas melhores amigas, pessoas que você realmente confia, pessoas de confiança. E como que você constrói uma aliança verdadeira? Uma coisa, tempo de qualidade. Tempo de qualidade é o fator principal que constrói uma amizade verdadeira. Porque só com o tempo você consegue conhecer verdadeiramente o valor, o princípio e a personalidade de uma pessoa. E quando você conhece essa pessoa por muito tempo, você sabe se você tá alinhado com ela ou não, porque não tem como se esconder atrás de uma máscara por muito tempo. Uma hora a máscara cai. Então você vai selecionar bem com o tempo. O tempo ele vai dizer quem são as pessoas, isso é um fato inegável. Tá? Então, pode contar algumas coisas que eu for falar aqui para aliança verdadeira, para esse grupo seleto de amigos que você tem amizade de muito tempo, tá? Não esquece disso. Mas eu, Felipe, tenho uma opinião que é o seguinte: eu não conto isso nem para aliança verdadeira, cara. De verdade, eu não conto. Porque tem coisas, cara, muita responsabilidade, dono de uma empresa, influencer, exposição. Eu não gosto de contar minhas coisas, porque os meus planos são grandes, cara. E eu não gosto de contar minhas coisas. Eu não sei o que a outra pessoa pode pensar de mim. Imagina eu conto pros meus amigos lá da quebrada que eu tenho uma meta super audaciosa. O que, que ele vai me somar? Dificilmente ele vai me somar alguma coisa, porque ele nunca nem pensou nesse plano. Então eu não conto. Eu não conto. Mas eu vou falar aqui o que você jamais deve falar pras pessoas. Aí você vê se você vai querer contar pra aliança verdadeira ou não. Beleza? Primeiro ponto, questões financeiras pessoais. Discutir detalhes específicos sobre a sua situação financeira, salário, dívida, investimento. Isso pode não só criar desconforto, mas também julgamento e até possíveis mal entendidos. Não deixe a pessoa saber exatamente qual que é a sua situação. Eu falo de salário com os meus amigos, com a aliança verdadeira. Isso eu não tenho problema em falar. Porque eu acho que quem deixa de falar de dinheiro tem problemas e travas com dinheiro. E eu não tenho travas com dinheiro. Mas eu não saio falando salário, dívida ou investimentos que eu tenho para pessoas fora da minha aliança. De jeito nenhum. Nunca. Jamais. E se você fala, você tem que parar agora. Isso pode atrair muitos sentimentos negativos que você não tem controle. Segundo tema, conflitos familiares. Para de ficar contando os conflitos que você tem com seu pai, com sua mãe. Por quê? Porque isso pode ser usado contra você. Tudo que eu vou falar aqui pode ser usado contra você. É um momento delicado da sua vida. Família é algo delicado. Família exige contexto. Família é única. Cada um tem a sua família. Tem famílias que são estruturadas. Tem famílias que não são estruturadas. E as pessoas vão julgar. As pessoas tendem a julgar. Tendem a dar opiniões merdas baseado na própria perspectiva de vida e na própria perspectiva de família. Então, não faz sentido expor briga familiar, expor discussões, expor essas paradas, sabe, gente? Pessoal, até peço desculpa, eu sei que vocês não vão perceber porque eu consigo disfarçar bem, mas eu tô meio doente nesse vídeo, tô meio resfriado, tá? Então se vocês virem que eu tô meio com energia meio baixa, com o nariz meio zoado, é porque eu realmente tô, eu tô doente, mas eu tenho que gravar, né, meu trabalho, então o meu estado de espírito e meu resultado fisiológico não diz respeito às minhas responsabilidades, tá? Aprenda isso, é uma outra lição muito importante. Mas eu tô muito mal. Esse vídeo, se você ver corte nesse vídeo, é porque eu espirrei, tá? Ou arrotei, porque eu faço muito. Terceira coisa que você não pode contar, presta atenção, foca aqui: planos futuros incertos. Não aconteceu ainda? Não se concretizou seu carro do sonho, sua casa do sonho? Shhh, cala a boca. Não conta, pô. Não conta. Para de ficar contando planos incertos. Planos que ainda não deram certo. Isso pode levar a uma pressão desnecessária. Ou até mesmo o desencorajamento por parte de pessoas íntimas. Seja amigos e família. Eles vão usar o próprio sistema de crenças para tentar te proteger de uma possível falha ou derrota. Eles vão tentar te impedir de construir um futuro brilhante ou de ter um objetivo grandioso, um plano futuro grandioso, porque eles têm as próprias limitações. E normalmente a família e amigos íntimos são os primeiros que desencorajam a gente de conquistar nossos maiores sonhos, porque eles tendem a passar a perspectiva deles, as limitações deles pra você. Então, não conta. Quero criar um negócio na internet. Para de contar pros seus amigos, cara. Só faz. Quando você começar a vender legal, aí você conta. Ai, tô estudando, entrei na ordem, no melhor treinamento de desenvolvimento pessoal do Brasil. Vou contar pra todo mundo. Não, não conta. Fica na sua, estuda. Deixa a galera te perguntar. Irmão, você tá evoluindo, você tá diferente. Sua comunicação tá pica. Você tá um cara melhor. O que aconteceu? Ah, então deixa eu te contar. Sabe o Fê Alves, aquele cara do podcast? Entrei no treinamento dele, muito pica. Então aí você conta, cara. cuidado em contar planos incertos que ainda não aconteceram. Não esquece disso. O outro ponto é detalhes íntimos do relacionamento. Não conta sua vida amorosa. Não conta seus relacionamentos íntimos com as pessoas. Isso deve ser guardado não só por respeito à outra pessoa, pela privacidade de todos os envolvidos, seja você e a sua mulher, esposa, namorada, que seja. E também porque deve ter muito sanguessuga, carniceiro, hiena, maldita, corvo, que tá sempre rodeando a nossa vida, né? Principalmente esses invejosos que queriam até a mulher que você tem. Só que isso existe, cara. Você não pode ignorar esse fato. Então tem muito corvo, tem muita hiena, carniceiro, cera por aí. Não fica contando detalhes íntimos do seu relacionamento para as pessoas. Duas práticas para a gente finalizar, tá? Esse vídeo com chave de ouro. Primeiro, filtro de reflexão. Ou seja, antes de compartilhar algo pessoal para as pessoas, pensa num momento, reflita sobre as possíveis consequências e se essas pessoas que você está contando realmente podem te ajudar, te encorajar e são de confiança. E se você tem tempo de qualidade com essas pessoas para confiar nessas pessoas para contar algo tão íntimo assim, cuidado, pensa duas vezes, tá? Isso chama filtro de reflexão. Reflita antes de contar coisas pessoais para as pessoas. Beleza? Segundo ponto, círculo de confiança. Como eu disse, crie a sua aliança verdadeira, como a gente diz na ordem, identifique um ou dois ou até três indivíduos de confiança com quem você se sente seguro de compartilhar coisas pessoais, sentimentos, pensamentos, coisas íntimas que você sabe que da parte deles não terá julgamentos, da parte deles não terá desencorajamento, apenas encorajamento, apenas entendimento, apenas dedicação de te entender e fazer com que você seja o seu melhor, tá? Dê o seu melhor e seja a sua melhor versão. E agora, se eu fosse da sua aliança verdadeira, e fosse te dar um conselho de amigo, de irmão, porque eu considero vocês uma família, a gente tem essa conexão, a gente tem essa intimidade, a gente tem esse tempo de qualidade, eu aconselho você a clicar no primeiro link da descrição e entrar na ordem. Melhor treinamento de desenvolvimento pessoal do Brasil. Não sei se você sabe, mas uma vez por mês tem uma resenha de livro. Eu não quero que você leia livros, eu quero que você apenas entre na ordem e assista uma resenha por mês. Você vai ter um resumo de um livro gigante de desenvolvimento pessoal que você demoraria meses para ler em uma única aula. Já para falar que leu de uma vez. E se você quiser, já tem muitos livros lá na ordem que você pode ler, no caso, ouvir essas resenhas em um fim de semana e falar que já leu 5 livros em um fim de semana. É bizarro, mas é possível. Mas óbvio, veja em ordem, sem pressa, anotando conhecimento de verdade. E toda sexta-feira tem uma aula foda comigo. E futuramente agora, com outros professores e outros especialistas que vão agregar muito na sua vida também. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.